Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Jonas, retomando a nossa meditação na exposição desse texto. O capítulo 3 tem uma história longa depois que Deus revive Jonas e o coloca de volta à praia e dá a ele novamente a missão. Mas o capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 1 do capítulo 4, apenas para compreender a narrativa de forma panorâmica, e nós vamos abordá-la olhando de três perspectivas. E hoje faremos apenas a leitura na primeira perspectiva, mas como é uma narrativa, nós vamos olhar a maneira como a história foi contada sobre esses três aspectos. Então, abra, por favor, Jonas capítulo 3, e a nossa meditação nesse trecho será sobre o seguinte tema: as marcas espirituais do autocentrismo. Então, vamos ler. Vamos levantar algumas perguntas para a nossa meditação de hoje e, em seguida, vamos orar para pensarmos a respeito desse texto. Então, vamos primeiramente ler Jonas no capítulo 3, do verso 1, até o capítulo 4, também verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Esse início da narrativa remonta às mensagens do capítulo 1. É uma história que está recomeçando, e até aqui nós meditamos em três mensagens, que são as mesmas mensagens recuperadas do capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, Deus falou com Jonas, deu a ele uma missão, e Jonas se dispôs, porém, no capítulo 1, para fugir. E aqui o texto diz que ele se dispôs para pregar em Nínive. Essa é uma comparação para a retomada da história. Mas a partir da metade do versículo 3 do capítulo 3, a história então prossegue, assim como no capítulo 1, e que vai nos contar como Jonas, tomando a decisão para fugir do Senhor, vai entrar no navio, o navio vai sofrer uma grande tempestade e ele vai terminar no fundo do oceano. No capítulo 3, a história é contada da mesma forma a partir da metade do versículo 3, o que aconteceu com Jonas depois que decidiu pregar em Nínive. Então, observe. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Bom, até aí para nós entendermos como a história nos foi contada, mas como nós vamos meditar num sermão, nós não queremos apenas entender a história, mas também compreender a mensagem para este culto e como responder ao Senhor. Então pense comigo sobre algumas perguntas que lhes farei para essa primeira abordagem a narrativa desse trecho de Jonas. Você se considera uma pessoa autocentrada? Autocentrada é uma pessoa que pensa primeiramente em si, em tudo que faz. Você só faz aquilo que gosta. Aliás, luta para fazer somente o que gosta. Aquilo que você não gosta não apenas não faz, como tenta evitar todas as vezes em que alguma coisa lhe é exigida, mas não lhe satisfaz. Aí não agrada o seu ser. Não faz parte dos seus sonhos, das suas buscas. Tudo que você faz, você pensa primeiro em como aquilo se relaciona com a sua pessoa. A segunda pergunta: são seus próprios interesses que dominam as suas decisões? Todas as decisões que você toma na vida, primeiro você faz um cálculo como você pode alcançar alguma coisa. Quais são os benefícios? O que você vai ganhar com isso? Ou o contrário disso tudo seria perguntar o que Deus vai ganhar? Uma pessoa não centrada em si vai perguntar como isso pode agradar o reino de Deus. As demais pessoas, como as virtudes podem ser desenvolvidas, como Deus pode ser conhecido, o que o Senhor quer da minha vida, pois tenho eu capacidade de tomar decisões contra a minha vontade, se isso te agradar. Isso é o contrário de uma pessoa autocentrada. Então, se você responder isso no coração, como o seu autocentrismo, e dependendo do nível, afeta a sua visão de Deus, do próximo e do seu papel no mundo, como isso pode revelar a maneira como você vê o próprio Deus ou não o vê? Como você vê o próximo e como você enxerga o seu papel no mundo? Com isso, vamos orar e dedicar esse tempo de atenção à palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, nos colocamos nesse momento para dar atenção à Tua palavra. Nós sabemos que a história que o Senhor narrou e inspirou não é uma história difícil de compreender, pois fala de um homem que, te conhecendo, não quis te glorificar. Estava mais preocupado com seus próprios interesses, centrado em si mesmo, e tentou fugir do Senhor. Não podendo fugir do Senhor, decidiu cumprir a tua palavra, mas de qualquer jeito, contrariado, sendo obrigado, não porque tinha nele um espírito para satisfazer a tua vontade. Senhor, assim como Jonas fugiu e não podendo fugir, tentou fazer de modo que lhe agradasse, embora fazendo as tuas coisas. Embora fazendo coisas boas, como pregar a tua palavra a um povo que não o conhecia. Senhor, todos os dias, nós também somos levados ao engano do coração a fazer tantas coisas e algumas vezes coisas boas, não coisas ruins, não coisas que o Senhor não aprovaria, mas fazemos somente para o nosso próprio interesse, somente para satisfazer o nosso próprio ego. E não perguntamos o que o Senhor tem a ver com isso, como isso nos aproxima de Ti e como podemos reconhecê-lo ainda mais. Essas perguntas não são naturais. As perguntas naturais surgem quando pensamos como aquilo pode agradar nosso coração. Desafie-nos, Senhor, nesta manhã, a tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e deste mundo e colocarmos apenas no Senhor para conhecê-lo e, conhecendo, o torná-lo conhecido em todas as coisas que fazemos. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar nesse trecho. Eu queria que você observasse essa história que acabei de ler em três perspectivas. O texto fala de Deus. Claro, Deus é a personagem principal no texto de Jonas. É Ele quem fala com Jonas. É Ele quem desperta Jonas. É Ele quem dá uma missão a Jonas. Então, óbvio, Jonas também é uma outra personagem importante, que fugindo de Deus, vai terminar lá no ventre do peixe, Deus o ressuscita e dá a ele novamente a missão, e agora é ele quem vai pregar? É Jonas quem deve levar a mensagem? Mas tem também os ninivitas. O texto chama a atenção para um povo se convertendo e se arrependendo, um povo improvável, de corações duros, violentos, que não conheciam a Deus, mas se quebrantando diante de uma mensagem tão simples. E isso tem que chamar a nossa atenção para a forma como a história foi contada. Então, nós vamos olhar nas três perspectivas, lembrando que, lá no capítulo 1, Deus falou com Jonas, deu uma missão a Jonas, ele decide fugir para Tarsis, embarca no navio com marinheiros. Deus interveio com uma tempestade. Jonas termina lançado ao mar e engolido por um peixe. Então, Jonas terminou sua história ali. A história poderia parar ali e nós já teríamos uma grande lição. Como um indivíduo que conhece a Deus, sabendo quem Deus é, decide fazer algo contrário ao desejo de Deus? Como pode alguém ser tão autocentrado assim? Ser tão duro de coração que não vai fazer a vontade de Deus de pregar a palavra dele? Isso soaria para nós como um grande absurdo, mas nos daria a mensagem de que sim, é possível o homem ser tão egocêntrico, pensar tanto em si e tentar fugir de Deus e terminar sua vida no fundo do abismo. Mas a história dele não terminou. O próprio Jonas se arrepende e, de forma miraculosa, o capítulo 2 nos mostra uma oração. Ele se arrepende, pede a Deus uma segunda chance. Deus o perdoa e o ressuscita. Deus dá a ele uma segunda chance e o coloca novamente à praia. E agora, então, a história recomeça. E nós perguntaríamos, como pode um indivíduo que, no fundo do abismo, clama a Deus, é um milagre, não é uma coisa que acontece todo dia, e depois de Deus o ressuscitar, trazê-lo à praia, dá a ele uma missão, então agora ele cumpriria de coração, porque afinal de contas, ele aprendeu uma grande lição. Mas o texto continua, no capítulo 3, nos dando a entender a história, que a dureza do coração de Jonas ainda não tinha terminado. Deus fala com ele novamente e recobra a missão. Mas agora ele decide obedecer, indo pregar a Nínive. E nós diríamos, então ele se arrependeu. Sim, ele se arrependeu. O texto não coloca em dúvida o arrependimento de Jonas. O texto coloca em dúvida outras razões no coração de Jonas. A primeira, não farei, Senhor, a tua vontade. Eu não concordo e não vou fazer. Depois da experiência, Senhor, eu vou fazer, mas contra a minha vontade. Não vou fazer de coração. Ele decide obedecer, mas não de coração. Ele prega uma mensagem rápida e de juízo. Os ninivitas se convertem e se arrependem. Isso é surpreendente. O indivíduo que conhece a Deus, dureza de coração. Os outros, uma mensagem simples, básica, rápida, mal explicada, e se quebrantam de tal forma que até mesmo o rei, o exagero na história, para você pensar, do meia dúzia se converteu? Não. O povo ouviu aquela mensagem rápida e abriram o coração. E a nação inteira, até mesmo o rei, se arrepende e deseja desviar o furor de Deus, decide mudar as intenções de Deus, mas Jonas continua com o coração duro, porque apesar da conversão dos ninivitas, a história vai recomeçar no capítulo 4, nos dizendo que Jonas ficou tremendamente irado, aborrecido. Não era para ser assim. Eu fiz o que o Senhor pediu, mas eu continuo não concordando com o que o Senhor queria. Então nós vamos, nessa história toda, olhar da perspectiva de Jonas e perceber que a história contada sobre Jonas nos faz fazer a seguinte pergunta: como pode? Como um homem pode continuar assim depois disso tudo? O capítulo 1, frieza. Um homem frio à vontade de Deus. O Senhor pediu, o Senhor falou, mas não vou fazer. Homem frio, capaz de desafiar a Deus. Ele luta para não fazer a vontade de Deus, fugindo, tramando, conspirando, pagando um preço e executando suas ações friamente, de modo que é confrontado pelos marinheiros e ainda assim ele consegue responder, sim, que eu estou fugindo de Deus mesmo. Frio de coração. Depois da experiência com o capítulo 2, o capítulo 3 nos mostra agora que a ênfase está no seu autocentrismo. Agora Jonas luta para fazer metade da vontade de Deus. O Senhor quer que eu pregue? Pregarei. E Deus diria, não, eu não quero só que você pregue no meu nome. Eu quero que você me conheça. E a mesma experiência dos ninivitas, dos seus ouvintes, seja também a sua em me conhecer. Ah, Deus, aí você está pedindo demais. Está pedindo para eu me alegrar com a tua vontade? Não, aí não. Por quê? Porque não é do meu interesse isso. Eu posso até fazer se o Senhor me obrigar. Mas de coração, não. Então Jonas está tão centrado ainda na sua vontade que ele agora está disposto a fazer a vontade de Deus, mas sem concordar com ela, sem a transformação da própria mensagem de juízo que prega. Ele não tem a intenção de agradar a Deus com seu coração, somente em fazer aquilo que Deus lhe obrigou a fazer. O capítulo 4 vai nos mostrar que isso será corrigido no coração de Jonas depois do diálogo, mas o capítulo 4... nós ainda temos a expectativa que é nos dada pelo autor do texto de que Jonas ainda continua duro de coração. A frieza no capítulo 1, o autocentrismo no capítulo 3 e a dureza de coração no capítulo 4, onde Jonas luta para aceitar a vontade de Deus. Deus vai conversando com ele, Jonas, tem razão, olha para dentro de si, tem razão? Você ainda vai continuar insistindo nisso? E o Jonas pensa a respeito daquelas perguntas e não responde a Deus. Agora, no capítulo 2, no verso 9, temos o desfecho da história de Jonas. Pois no capítulo 2, Jonas escreveu um salmo. Ele fez a oração e a consciência estava no momento da história em que estava no fundo do abismo. Mas o salmo foi escrito, assim como a história, depois que tudo terminou. E Jonas termina aquele salmo dizendo, mas eu, Senhor, com voz do agradecimento, eu te ofereço sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Não há um capítulo 5 da história de Jonas. Mas a história não termina no capítulo 4. A história vai além para nos dizer que esse homem frio de coração resolve a frieza do coração, mas não resolve o autocentrismo. Deus lhe dá uma experiência de pregar e ver a conversão de uma nação. Deus tira os olhos dele e dele mesmo. Mas ainda havia dureza de coração que Deus queria transformar. E esse homem, através do diálogo com Deus, reflete sobre a vida e muda e diz: Senhor, não há como lutar contra o Senhor. O Senhor não é apenas soberano e quer executar a própria vontade. O Senhor transforma tanto o pregador quanto os ouvintes. O Senhor transforma quem carrega a mensagem como aquele que a ouve. Não há como fugir do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. E, com voz de gratidão, eu posso hoje lançar um salmo e uma oração de que o Senhor, de fato, não me abandonou. Hoje eu te percebo um pouco mais e sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, como Jó diria. Se essa é a concepção da história, nós vamos olhar para essa mensagem observando as marcas espirituais do autocentrismo. Como o autocentrismo pode ser um dano para a nossa vida espiritual? E a primeira mensagem, a primeira reflexão, nós vamos nos ater a observar que as marcas espirituais, ou a primeira marca da cegueira espiritual nesse autocentrismo, é uma cegueira diante das ações de Deus. O indivíduo centrado nele mesmo não percebe mais Deus. Apesar de falar sobre Deus, apesar de executar coisas que Deus aprovaria, ele não percebe mais Deus porque ele não está mais à procura. Ele não está mais executando suas ações ou vivendo sua vida à procura de Deus. São as marcas espirituais do autocentrismo, e a primeira marca espiritual do autocentrismo é uma cegueira diante das ações de Deus. Observe isso na história de Jonas. Vamos observar isso. Em primeira instância, nós podemos perceber que, ao contar a história, Jonas, com um coração duro, decide pregar, mas sem dar a Deus o que ele quer. O Senhor quer o meu coração. Isso não. Eu vou dar só a ação. A ação o Senhor terá. E Jonas vai perceber com isso que não há barreiras para Deus. Não há quem possa resisti-lo. Observe, então, na segunda parte do verso 3. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Primeiro, nós temos que resolver a leitura desse versículo. E dependendo da versão que você tem, a sua versão não diz que era uma cidade importante diante de Deus, uma vez que, no texto hebraico, não tem essa menção, diante de Deus. É uma interpretação de uma expressão que é usada para designar cidades grandes, cidades que deveriam chamar a atenção de Deus. E essa expressão popular que existia naquele período de referir-se a uma pessoa poderosa e dizer aquele indivíduo é poderoso diante de Deus, quer dizer, ele é poderoso e Deus está de olho no poder dele. Ou aquela cidade é tão grande e incomoda tanto que Deus está de olho nela. Então isso vira uma expressão e que foi traduzido aqui nessa versão que eu tenho, que é atualizada, uma cidade muito importante diante de Deus. Mas essa expressão é simplesmente, não é para dizer que ela é importante porque tem valor para Deus, mas é para dizer que ela incomodava a ponto de esperar uma reação de Deus. Uma cidade grande, de grandes proporções, e a ideia de 3 dias para percorrê-la, a distância, é uma forma de simbolizar o tamanho da cidade, porque um homem andando a pé precisaria de 3 dias. Então, isso diria que é uma cidade não só apenas numerosa e poderosa, mas de extensão elevada. Então, uma cidade populosa, de concentração política, é uma capital, o rei habita, e ela era difícil acesso por ser uma fortaleza. A Revista e Corrigida, por exemplo, decidiu traduzir isto da seguinte maneira. A Revista e Corrigida sempre faz a opção por uma tradução equivalente, colocando as palavras no texto como elas estavam. E diz, era, pois, Nínive uma cidade de 3 dias de caminho. Então, não há nem a menção importante diante de Deus, mas simplesmente uma cidade grande. Cidade grande, não apenas como nós usamos hoje, mas uma cidade grande numa expressão de que ela incomoda. Ela tem poderes políticos. Ela decide questões de guerra. Então, é uma cidade que Deus está de olho nela. A NVI, traduções modernas, traduziram assim, era uma cidade muito grande. Mas muito grande, não apenas na extensão, que demorava 3 dias para percorrê-la, mas o muito grande é que é uma cidade importante, uma cidade que se decide coisas importantes. O que isso tem a ver com Jonas? Com a expressão de que a cegueira espiritual causada pelo autocentrismo não faz ver as ações de Deus. O Jonas olhou para aquela cidade e ficou com medo. Por que Deus vai me mandar para pregar em Nínive? Uma cidade que jamais vai se converter. E eles são cruéis. Eles não merecem a salvação. Por que Deus faria isso? Em Jeremias, no capítulo 32, no verso 27, Deus disse através do profeta: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Essa indagação de Deus ao povo através do profeta era dizer: vocês, por acaso, acham que tem coisa que eu não possa fazer? Vocês acham, por acaso, que os babilônicos estão invadindo e dominando vocês porque eu dormi? Vocês acham que eu enfraqueci? Eu faço o que eu quero. Eu levanto o reino e derrubo reinos. Não há homem poderoso para mim. Deus disse isso através de vários profetas, e Jonas é um profeta, e Jonas agora não quer pregar a Nínive, e para sua surpresa, Deus pega aquela cidade e a derruba diante de uma pequena mensagem. E não foi suficiente para Jonas glorificar a Deus, se alegrar com Deus. Talvez a primeira aplicação que podemos fazer nessa manhã é se isso também não ocorre conosco, se nós vamos deduzindo esse mundo. Ah, o mundo é perverso, é caído, os homens são poderosos. E o que aconteceu? Deus perdeu o domínio desse mundo? Será que a mensagem não transforma mais? Será que não há mais esperança para esse mundo? Será que há circunstância desse mundo grande o suficiente que Deus não possa fazer nada a respeito, e nós vamos tentando fazer do nosso jeito, vamos criando tantos temores, tantas preocupações, tantos anseios, e vamos colocando os olhos apenas no mundo e nos esquecendo de que não há barreiras para Deus. Deus pode fazer o que quer e continua a fazer o que quer. Não podemos nos esquecer disso. O autocentrismo, ele cega o homem de tal forma que o faz esquecer de que a grandeza de Deus transcende as possibilidades humanas. Tem muita coisa nesse mundo maior do que eu, tem muita coisa que me amedronta, tem muita coisa difícil de passar, mas não para Deus, só para mim. Para Deus não há impossibilidades. As possibilidades humanas me limitam, mas nenhuma delas limitam a Deus. A segunda razão que nós podemos aplicar, olhando para o versículo 4, é que a cegueira diante das ações de Deus causada pelo autocentrismo faz com que o homem não veja as providências de Deus. Deus providenciou os meios para fazer tudo o que ele queria, e ele sempre vai providenciar. Não há como fugir. No versículo 4, começou Jonas a percorrer o caminho de um dia. Na próxima vez que vamos abordar a visão dos ninivitas e a de Deus, nós vamos olhar um pouco para isso, porque essa cidade demorava tanto tempo, mas o Jonas só fez em um dia. Mas hoje nossos olhares devem focar apenas na ideia de que Jonas foi, embora percorreu apenas um dia, pregava. Ele pregou. Não há dúvida de que ele pregou. E que o meio que Deus queria utilizar para que ele fosse conhecido e quebrantar aquela nação e controlar aquela nação era através da sua mensagem de juízo. Algumas vezes Deus controlou o mundo e reinos através de guerras. Deus derrubou homens poderosos, a ponto de um rei poderoso ficar enlouquecido e sendo encontrado no jardim comendo mato, porque achava que era um animal. Até isso Deus disse que faria e fez. Deus já matou homens assim que eram poderosos e Deus disse, foi lá e pediu a alma e acabou todo aquele poder. Nações pequenas invadiram a mando de Deus e venceram. Homens e reinos foram ceifados por homens chamados por Deus. Deus fez isso algumas vezes na história. Mas Deus também já mudou uma nação inteira assim, colocando um pregador e prega uma simples mensagem. Aquele povo se converte, aquele povo não apenas é salvo, mas Deus muda toda uma nação. E isso que ele fez com Nínive. Deus é conhecido, e sendo conhecido, aquele povo muda o seu rumo. Deus providencia tudo para isso acontecer. E continua a fazer isso hoje. Não podemos duvidar disso. Deus providenciou os meios. Observe que Jonas nem sequer poderia imaginar que isso iria acontecer. Se você encontrasse com Jonas naquele dia, Jonas, o que você fez? Eu preguei a mensagem. Você pode acreditar se isso seria possível? Eu decidi fugir, eu estava já no mar Mediterrâneo, na metade do mar, em direção à Europa. E Deus me trouxe de volta, contra a minha vontade. Deus queria que a palavra dele fosse pregada, e fosse pregada por mim, e eu estou aqui pregando. Como eu poderia imaginar que isso seria possível? Mas Deus está fazendo. Deus não mudou os meios, Deus não chamou um outro pregador, Deus não executou um milagre visual entre os ninivitas, Deus insistiu e trouxe o Jonas de volta. Ele providenciou um pregador. E ensinou para aquele povo e ensinou para o pregador que a sua mensagem é maior do que o pregador. Nós nunca podemos medir o poder de uma mensagem quando falamos em nome de Deus. Mas por quê? Porque nós não estamos à procura de Deus. Nós estamos à procura de outras coisas. E aí há duas perguntas para a aplicação nesse sentido, porque o autor aos Hebreus, quando Deus traz a mensagem a Nínive e nos faz pensar que isso ainda é assim hoje, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz, porque a palavra de Deus é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus manda dizer, aquilo que Deus coloca no coração de um homem, o transforma e depois o comissiona a fazer o mesmo. Ela é viva e eficaz. Deus não inspirou apenas uma literatura. Nós não podemos pensar a mensagem de Deus somente como um texto bíblico passivo, como um morto. Não, quando o autor aos Hebreus escreveu, ele não estava pensando no texto bíblico, mas na palavra que está no coração daqueles que a ouviram, até porque a Bíblia nem era chamada de Bíblia àquela altura, e o autor dos Hebreus nem sabia que o seu texto entraria para o cânone bíblico. Ele está falando quando Deus fala e Deus é conhecido. Deus dá vida a um coração. Deus sonda o coração, penetra o coração e transforma aqueles que o compreenderam. E aqueles que o compreenderam passam a respirar, a pensar e a procurar por ele. Isso é tão vivo que isso é transmitido a outros que convivem com aquele indivíduo, que é a mensagem viva. E ele diz, ela é mais cortante, ou seja, ela não pode ser resistida. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E quando nós pensamos nisso, nós não podemos pensar no texto bíblico, na literatura bíblica, em teologia. Há muita gente hoje tentando se dedicar na teologia do texto, nas explicações, os pormenores do texto, e faz bem. Mas isso não significa que você está ouvindo a Deus. Não significa que a mensagem está penetrando e transformando o coração. Não é essa a palavra poderosa. A palavra poderosa é o entendimento de Deus. Quando você, sendo uma dona de casa que tem que educar os seus filhos no mais básico do convívio, uma mãe e o seu filho no interior de uma cozinha, e o seu filho lhe faz uma pergunta e você, irritada e cheio de tarefas, ofende o seu filho, o que fala mais alto? A palavra que não transforma o teu coração e o seu filho vê aquilo, que aquilo é morto, que Deus não conduz as coisas mais naturais, mais basilares do dia a dia, como lavar a louça. Você não lava a louça procurando por Deus? Ou sentar o seu filho e dar uma aula de teologia para ele, o que fala mais alto? Coisa mais básica. Quando seu filho olha para você, bem-sucedido financeiramente, consegue tudo o que quer, vai para todo lugar que quer, compra tudo o que gosta, e você fala para o seu filho, filho, sim, admire o seu pai, porque eu sou capaz de fazer tudo, olha a minha inteligência, olha o meu conhecimento, olha a minha habilidade, e olha quando isso me rende. Mas quando você trata o seu filho e a mensagem que você passa para ele, não é porque você faz tudo isto à procura de Deus, você faz por causa de si mesmo, o que fala mais alto para o seu filho? São suas ações ou é o que você procura? O que transforma, o que leva ao conhecimento de Deus. Então há uma distância enorme entre a palavra de Deus que penetra o coração e faz morada e transforma, do que aquela informação dada em sala de aula. Isso, a informação não transformou Jonas. Jonas está executando uma tarefa, mas não está à procura de Deus enquanto a faz. Nós não percebemos que Deus é quem providencia tudo, de que sem Deus não sou nada. Estamos à procura de Deus enquanto fazemos todas as coisas. Tudo que tenho foi providenciado por Deus. E tudo que tenho é para conhecer a Deus. Então Deus pode ser conhecido e procurado em todas as coisas. Nós estamos aqui fazendo todas as coisas à procura de Deus. Porque estamos nessa manhã, num culto como este, para cantar canções? Não. Para encontrar os irmãos e nos divertir? Não. Os garotos podem dizer, não, eu vim aqui para ver meu amigo. Então, você está procurando coisa errada. Faz bem querer achar um amigo e brincar no intervalo. Mas nós estamos aqui à procura de Deus. E porque quando brincamos com nosso amigo, não podemos esquecer de Deus. Porque tudo que nós fazemos foi providenciado por Deus. Sem Deus não teríamos sequer o ar para respirar. E é isso que o Jonas se esqueceu. Ele esqueceu de pregar procurando por Deus. Ele está apenas executando uma tarefa. E nós podemos sim executar tarefas nesse mundo, sermos bem-sucedidos nela, mas não procurarmos por Deus enquanto fazemos o que fazemos. O homem, então, mergulhado em seu autocentrismo, lembre-se, aquele que vive só para si, perde a visão do poder transformador de compartilhar a vontade de Deus, esquecendo-se do privilégio que é ser o seu porta-voz. Sabe o que há de mais admirável no homem? Não é fazer bem aquilo que faz, mas é fazer o que faz, carregando a mensagem de Deus. Deus é conhecido enquanto ele faz o que faz. Em tudo, as coisas mais básicas, as coisas grandiosas. Aqueles que me observam verão Deus. Aqueles que comigo andam, andarão com Deus. Por quê? Porque eu carrego a mensagem dele. É ser o porta-voz de Deus. Agora, até no sentido físico, devo eu alertar nessa manhã, até no sentido mais básico de carregar a voz de Deus, que é falar sobre ele. Nós já não falamos mais. Cristãos hoje têm vergonha de falar sobre Deus. Têm vergonha de dizer que pensam o que pensam por causa de Deus. E provavelmente passarão suas vidas sem percebê-lo. É uma cegueira sobre aquilo que Deus faz. Eu admiro homens dedicados ao estudo e às profissões. Você pode encontrar um astrônomo dedicado a interpretar, olhando para o céu, o universo. E nunca perceber que foi obra de Deus. Não procurar Deus ali. Ele quer ser bem-sucedido como um cientista das estrelas. Os geólogos olharem para baixo e estudarem todo o planeta e toda a sua concepção com profundidade e dedicação e ter sabedoria e conhecimento e nunca perceber que foi obra das mãos do Criador, porque não estão procurando por ele. Homens olharem para a vida humana e se dedicarem à ciência, à medicina, a entender como o corpo funciona, como o cérebro funciona, como o pulmão funciona e explicar aquilo com uma beleza tamanha, como se fosse uma mecânica, um robô que ele está estudando sem perceber que Deus é a origem da vida. É Deus quem dá e toma a vida. Homens olharem para a natureza humana e descobrir qual a melhor forma de conviver. Filósofos e sociólogos tentando explicar todas as coisas no mundo horizontal, mas nunca perceberem Deus na arte, na cultura, na produção do ser humano. Porque não estão procurando a Deus. Toda aquela admiração torna-se vazia. Por quê? Porque estão procurando por eles mesmos. Homens à procura de si mesmos, tentando encontrar ali algum sentido, alguma razão, passarão pela vida bem-sucedidos, enxergarão os pormenores da ciência, mas nunca perceberão a Deus, cegos diante das ações de Deus. Isso talvez seja espantoso. Deus, então, enviou uma mensagem, através de Jonas, uma mensagem de juízo. O texto diz que ele percorria caminho de um dia, embora precisava de três. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mensagem era muito simples. Era só falar isso. Poucas palavras. Aliás, um dos ataques que as pessoas incrédulas fazem ao texto de Jonas, porque são muitos, um deles é dizer, olha, os ninivitas falavam aramaico e o Jonas falava hebraico. Então, como é que o Jonas podia pregar lá? Viu como o texto é fantasioso? Que grande argumento. E Jonas não poderia aprender uma outra língua? Já começa por aí. Sim, ele poderia. O aramaico é muito próximo do hebraico. E mesmo que não soubesse, olha, você pregar uma mensagem só desse tamanho aqui, você memoriza. O que eu tenho que falar, Deus? Fala em aramaico essas palavras aqui. Tá bom, é só isso? Eu vou lá e vou falar. Se vão me entender o sotaque, eu não sei. Mas a mensagem é tão simples que Jonas tinha que percorrer e gritar pelas ruas. Ele ia na praça e gritava, olha, 40 dias, sou um profeta e Deus vai destruir a cidade. 40 dias e Nínive será subvertida. E todo mundo é, mas quem está falando isso? Aquele profeta dos hebreus. E o Deus deles costuma fazer isto. Olha, então, pode ser que seja verdade. E milagre, sem precisar explicar nada, era uma mensagem para trazer medo, e o medo foi alcançado. A palavra de Deus que estava em Jonas, com poucas palavras, penetrou o coração e trouxe o juízo. Lá no coração, eles acreditaram naquilo. E tem uma diferença entre entender e acreditar. Isso é muito diferente. Tem gente que acredita, mas não entende tudo. Eu não entendo tudo sobre Deus, mas eu acredito em muita coisa que eu não entendo. Isso é acreditar. E tem coisa que você pode explicar, você pode entender, mas você não acredita. Não adianta nada. Já ilustrei isso diversas vezes aqui, vou repetir, que você pode ir a uma aula de medicina na faculdade e o professor ensinar como um enfisema acontece no pulmão e fumar no intervalo. Isso não significa que tudo que ele entende, ele acredita. Porque se ele acreditasse, ele não faria. Tem uma diferença entre tudo que ele entende e é capaz de explicar e como aquilo muda a vida dele por ter fé em obedecer aquela informação. Agora, a diferença de Jonas é que ele pregou a mensagem que os ninivitas não entenderam tudo. Eles não entenderam os pormenores de Deus, como Deus vai destruir, de que maneira, se Deus vai mesmo fazer isso. Mas eles acreditaram. E por isso mudaram. Mas há algo interessante para nós, que Deus sempre avisa sobre o juízo. Deus nunca manda juízo sem avisar. E o juízo é para trazer arrependimento. Todas as vezes que Deus dá o juízo, o objetivo dele é arrependimento, não é a destruição. E por isso que não pode ser mal interpretado Jonas, quando o leitor desatento olha e diz assim, viu como Deus mudou de ideia? Então Deus muda de ideia, Deus se arrepende. Não é isso que o texto está dizendo. Que Deus muda de ideia e se arrepende. A mensagem é de juízo. E toda mensagem de juízo é condicionada. É condicional à reação daquele que ouve. Todas as vezes que Deus manda um profeta, nós estamos acostumados a olhar para um profeta e pensar que é sempre um vidente. Mas essa não é a melhor forma de ver um profeta na Bíblia, porque pouquíssimas vezes os profetas viram o futuro. Aconteceu algumas vezes, mas essa não é a natureza do profeta. A natureza do profeta é ser um proclamador de juízo. Quando um profeta diz, olha, Deus falou comigo e me disse para dar um recado, a primeira coisa que você quer saber é, estou fazendo alguma coisa errada e Deus vai me ameaçar de alguma forma. E por isso chamou um porta-voz. Essa é a natureza do profeta. Um profeta revelar o futuro, olha, isso é raro e aconteceu pouquíssimas vezes. O profeta é aquele que anuncia e anuncia o juízo. Então Deus chamou Jonas para anunciar o juízo, mas o juízo é sempre condicionado. Se arrepender, eu faço isso. Se não se arrepender, eu faço aquilo. Então Deus já enviou a mensagem dizendo, se vocês mudarem, não farei aquilo que estou dizendo que farei. Então o juízo é para trazer arrependimento e pode se ouvir e arrepender ou passar por ele, você escolhe. O juízo de Deus dá a você a responsabilidade. Se você se arrepender, é um caminho da aprendizagem, vai perceber a Deus. Se você não se arrepender, vai percebê-lo do mesmo jeito, mas passando pelo juízo. O que Jonas, com coração duro e autocentrismo aplicado, não percebeu. E ele preferiu passar pela tribulação para aprender que Deus faz do mesmo jeito. Essa é uma escolha que você tem hoje. Uma escolha que nós temos agora. Se Deus nos pede alguma coisa, você tem a oportunidade de fazer do jeito dele, crescer e percebê-lo, ou percebê-lo do mesmo jeito, passando pelo juízo que ele diz que vai executar. Essa escolha você tem. Na carta aos Coríntios, no primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 11, olha o que Paulo escreveu depois de contar que lá no deserto Deus enviou a mensagem de juízo, o povo que seguia Moisés não se arrependeu. E não se arrependendo, sofreram a ponto de morrerem quase todos no deserto. Mas agora Paulo diz, para corrigir aquela igreja de Corinto, diz, olha, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo está dizendo, eu contei essa história para vocês saberem que é um exemplo. Deus falou, não obedeceram e todos sucumbiram. E Deus continua falando, qual é a tua escolha? São exemplos para nós. Deus continua falando e continua exigindo uma resposta. A cegueira do autocentrismo faz com que o homem se esqueça de que o juízo de Deus é um gesto de misericórdia. Se nós entendêssemos isso, nós leríamos a Bíblia um pouco diferente. Senhor, eu estou à procura do Senhor e não quero me desviar. Que advertências o Senhor me traz hoje? para que eu corrija o meu caminho. Nós vamos ler a Bíblia contra nós. Essa é a expectativa natural de quem entendeu a mensagem de juízo. E que o juízo é a misericórdia de Deus. O Senhor tem uma mensagem, o Senhor tem uma missão, e o Senhor me deu a vida. Como eu posso acertar o alvo? Essa é a pergunta que nós fazemos todos os dias ao ler a Bíblia. Quando você vem ao culto e você vai ouvir um sermão, qual é a pergunta que surge no teu coração? Senhor, como eu posso alcançar os meus desejos? Me ajude. Como eu posso entender melhor a Bíblia? Me ajude. Ou você faz a pergunta, Senhor, eu estou à procura de Ti e eu não quero me perder nesse mundo. Corrija a minha vida mais um pouquinho. Me aponte o caminho mau, mas aponte também o caminho para Te encontrar enquanto eu tenho que fazer todas as coisas. Enquanto eu estou buscando o Senhor em todas as coisas. O Jonas não percebeu que pregar não era simplesmente executar uma ação bem feita, mas era executar aquela ação à procura de Deus. E ele estava tão centrado em si que não percebeu as ações de Deus. A quarta nota, no versículo 5, o narrador nos conta que os ninivitas se converteram e nos dá mais uma informação sobre as ações de Deus que Jonas não percebia. Que Deus é quem faz o milagre da conversão. Que se alguém o reconhece por causa dele. Se alguma coisa nos favorece para descobrir Deus, ainda assim é mérito de Deus. Só de Deus. E Jonas se esqueceu disso. Os ninivitas creram em Deus. Assim como disse anteriormente, não há uma explicação de que eles entenderam tudo que Jonas entendia sobre Deus. Mas o texto diz que eles creram naquela mensagem básica, simples e direta. Se arrependam e Deus muda. Não se arrependam e Deus vai matar todo mundo aqui. Eles acreditaram nisso. E é tão claro que os ninivitas creram em Deus, diz o versículo 5, sem nenhum esforço de Jonas. O poder da mensagem que fez com que eles chegassem à fé veio somente de Deus. É Deus quem executa tudo. Nós somos meros transportes da mensagem de Deus. E aquele, então, que passa a viver a vida procurando por Deus, ele encontra Deus. E encontrando Deus, ele se torna a mensagem viva. Outras pessoas encontrarão Deus através da vida dele. Agora, se você está buscando coisas sobre Deus, outras pessoas podem chegar também a coisas sobre Deus. Mas nunca conhecer a Deus, porque você também não o conhece profundamente. E não há fé. Agora, até mesmo uma pessoa que sequer está tentando fazer a vontade de Deus ou procurando por Deus, Deus pode usar como um instrumento para que outros o conheçam. Deus usa circunstâncias. Deus chega ao coração de uma pessoa lendo um pequeno folheto, sem que ninguém tenha lhe pregado nada. Deus chama a atenção de alguém e faz com que pessoas creiam nele, sem que ninguém tenha falado palavra alguma, para que você entenda que a mensagem é dele. E ele será conhecido, quer você goste disso, quer você se esforce para isso ou não. Mas se essa é a verdade, por que eu anunciaria a Deus? Olha, anuncia a Deus por causa de Deus. É por causa dele. É para conhecê-lo. É para ter o privilégio de ter a mensagem dele no coração e ter o privilégio de passar isso a outro. Isso é muito mais privilégio do que dever. Se nós entendêssemos isso, olha, nós iríamos querer falar de Deus para todo mundo. E tantas pessoas que não tem nada mais gratificante para quem tem que pregar formalmente. Ou tem que ensinar qualquer coisa formalmente. Não há nada mais gratificante, pelo menos da minha perspectiva aqui. Os mais profissionais do ensino não vão concordar com isso, porque os profissionais do ensino são aqueles que vão, ensinam coisas e acham que aquilo é uma chateação. Ah, de novo eu aqui para falar, para ensinar, nessa escola, nessa palestra, para esse povo. Não aguento mais, não vejo a hora de aposentar. Olha, isso para você é só uma tarefa. Mas para quem gosta de ser entendido, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma virtude e eu estou aqui para passar. E gente desse nível, eles falam com outra paixão. Não é um peso, não é um dever, não é uma obrigação, é um privilégio poder falar e ter ouvidos para ouvir. E não há nada mais gratificante para quem tem esse espírito falar e ter gente assim, olha, fala mais. Eu tenho umas perguntas, você poderia falar mais? E você fala, fala, fala até acabar a voz. De tal maneira que a Aline pode testemunhar disso, que já passei uma noite inteira sem dormir, sem parar de falar. Ela foi dormir, e ela e a esposa do indivíduo que estava comigo, duas vezes isso aconteceu, dormiram, no sofá e nós estávamos ali. Ele continuou fazendo pergunta, continuei falando. Eu falei, você vai dormir? Não, tem outras perguntas, vamos falar aqui, vamos aproveitar aqui. Tá bom, e vai. Daqui a pouco amanheceu. E era 8 horas da noite quando nos encontramos. Aí amanheceu o sol, aí elas acordaram. Vocês estão aí ainda? Sim, estamos aqui ainda. Isso aconteceu por 2 vezes. Você não vê a hora passar. Você tem ouvido para ouvir e quer ouvir? Então eu falarei com paixão. Agora é um peso, é por isso que nós não falamos tanto daquilo que cremos. Mas tem um problema. Nem sempre encontramos também ouvidos querendo ouvir. E é isso que pesa mais no coração de quem tem uma mensagem viva. Eu quero falar, mas nem todos estão a fim de ouvir. Nem todos têm interesse em ouvir. Porque não estão procurando a mesma coisa que eu. Não estão procurando por Deus. E quem não está procurando por Deus é: dê-me o suficiente para eu executar uma tarefa. Ensine-me o suficiente. São pessoas buscando tutoriais. Me ajuda a fazer isso. E se alcançar, está bom. Eu quero algum lucro, eu quero algum benefício. Mas não está procurando por Deus. O poder da mensagem vem de Deus e a salvação é sempre um milagre, não depende do pregador. Por quê? Porque a graça é irresistível. Não há como negar. Se Deus quer ser conhecido, Ele o será, com ou sem a sua participação. Se eu não falar, outros falarão. Mas se eu não falar, quem perdeu? Eu perdi. Eu não conhecia Deus. E essa é a razão por que nós falamos. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos. É graça de Deus. Isso vem pela fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode dizer assim: eu fui esperto o suficiente para crer em Deus. E ninguém pode se gloriar dizendo: eu fui esperto o suficiente para falar de Deus. Não, você pode falar de qualquer jeito. E se Deus quiser, a fé nasce no coração e eu não posso explicar como isso acontece. Porque é milagre. Já a cegueira do autocentrismo faz com que o homem se esqueça de que qualquer um pode crer. Pois o poder da fé vem de Deus. Sabe o que mais me surpreende em relação à minha própria vida e Deus? É que Deus pode salvar qualquer um. Até mesmo eu. Até mesmo a mim. Qualquer um pode crer em Deus. E eu sou um desses. Olha que privilégio. Pessoas muito mais inteligentes, muito mais capazes, muito mais importantes no mundo do que eu. Mas fui eu quem o conheci. Que privilégio maior do que esse? Deus um dia olhou e disse: você vai me conhecer. De que jeito, Senhor? De que jeito você não vai saber? Vai acontecer. Privilégio. E quem entende isso, entende o que é perceber Deus em todas as coisas. Então eu diria, há duas atenções que Deus vai chamar na vida. A primeira delas você não escolhe. É graça. A segunda você precisa escolher, porque é obediência. Escolha sua. Ser salvo, encontrar Deus, conhecer a Deus, é um milagre. Você não escolhe. É Deus quem te escolhe. Agora, obedecer a Deus, conhecer a Deus com profundidade, andar com Ele, percebê-lo em todas as coisas, aí depende de você. A escolha é sua. Você não escolhe entrar no reino de Deus, mas você escolhe o que você vai fazer nele. É você quem escolhe se você hoje quer ouvir a Deus ou ouvir qualquer outro. É você quem escolhe procurar a Deus ou procurar você mesmo nas coisas. Se você vai levar a vida para ser bem-sucedido nesse mundo para os homens ou se você vai levar a vida para ser bem-sucedido para Deus. Se você vai fazer todas as coisas a fim de encontrar um mérito no final ou se você faz todas as coisas bem feitas porque você sabe que Deus está te olhando e é para Ele, você está à procura dEle e Ele disse: quem me buscar de todo o coração há de me encontrar. Tem que me buscar. E só os santos podem buscar Deus. Então você tem que ser um santo para buscá-lo. Mas buscar é a ênfase das Escrituras em nos desafiar todos os dias, em corrigir o nosso coração, em enviar uma mensagem de juízo. Se não fosse, por que Deus cobraria a sua vida se você não é responsável por isso? Mas Deus não cobra ninguém de salvar a si mesmo. Mas Deus nos cobra pela maneira como nós levamos a vida. E nós não podemos viver cegos a isso, como Jonas viveu. E ignorou isso, porque estava cego, centrado em si mesmo. E se esqueceu disso. O verso 10 nos dá uma quinta nota em relação a essa cegueira diante das ações de Deus. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Olha, Deus sonda os corações e nós nos esquecemos disso às vezes. Deus vê o arrependimento. Aliás, tudo que Deus quer encontrar no coração do homem é arrependimento. Arrependimento é quando você sabe que está numa rota, que não devia andar nela, mas que se arrepende e quer andar na outra. E você então muda de rota. Mas arrependimento é mais do que simplesmente mudar a rota. É alguém ter a consciência, Senhor, sem ti eu voltarei para aquela rota. Então, arrependimento também é constante. É todos os dias buscar a Deus, Senhor, eu sou um arrependido e eu não estou arrependido de uma única ação. Um homem arrependido acorda todos os dias não querendo andar naquele caminho que andaria naturalmente. É um homem que busca contrariar a si mesmo para não perder Deus. Esse é o arrependido. E se alguém lhe perguntar, de qual ação você está arrependido? Não, eu não estou falando de uma ação. Um coração arrependido é um espírito quebrantado e contrito que não confia em si, porque quer buscar a Deus, que desconfia de tudo, porque tudo ele está perguntando, isso leva a Deus? Isso combina com Deus? Deus será conhecido? Eu o conhecerei? E se a resposta for não, então eu não quero, porque meu coração é enganoso. Esse é um homem arrependido. É um homem que tem consciência de que ele não buscará a Deus naturalmente, não apenas se arrependendo porque cometeu uma ação grave, mas porque ele tem um coração arrependido, voltado para e inclinado à não natureza de suas ações. E é isso que Deus está dizendo. Ele viu os ninivitas, como eles se converteram do mau caminho. Não apenas das ações de violência, mas não é esse o caminho. É aquele. É aquele Deus que nós devemos temer. Isso aconteceu por um milagre e Deus viu isso. Nós podemos enganar pessoas com as nossas ações. Nós podemos enganar pessoas com as nossas ações, mas nós não podemos enganar Deus. Por quê? Porque Deus não se importa com as nossas ações tanto quanto com o coração. Se eu fizer as coisas direitinho, corretinhas, receberei o aplauso dos homens. Por quê? Porque os homens veem o que nós fazemos por eles. Mas Deus vê o coração. Fazer bem feito sem fazer para Deus é reprovado da mesma forma. Jonas decidiu pregar rapidamente contra a sua vontade, mas fez. Deus, você não queria que eu fizesse? Está aí, eu fiz. E Deus disse, não, não é assim. Não é isso que eu estou preocupado. No seu coração não há arrependimento. E o texto faz um contraste em dizer que aquele que conhecia Deus, que entendia tudo de Deus, não cria em Deus, não viu as ações de Deus, não pensou como Deus queria e o seu coração não desenvolveu o arrependimento. Mas que havia um arrependimento das ações que fizera outrora que os levou ao fundo do poço. Mas aquilo não nutre a sua visão sobre o próximo e sobre Deus. Agora o texto diz que os ninivitas ouviram a mensagem de juízo e se converteram do mau caminho. E Deus viu. Deus vê o arrependimento. Deus vê aquilo que os homens são incapazes de ver. O arrependimento agrada a Deus. Deus vê o coração e Deus vê a obra sincera. Mais do que nós estamos fazendo, Deus vê como e por que estamos fazendo. Por isso, no capítulo 4, Deus vai perguntar para Jonas, é razoável a tua ira? Que você está irado, eu sei. A minha pergunta é, por que você está irado? Em Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, lembrando que o versículo 10 vem depois do verso 9, que é muito conhecido. É enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, e termina com a pergunta, quem é que pode conhecê-lo? Quem é que é capaz de sondar, ir além da aparência e sondar as intenções do coração? O versículo 10 responde, eu, o Senhor. É nisso que eu me concentro. Eu não olho para as ações dos homens. Eu não me preocupo só com o que eles estão fazendo. Porque aquilo que fazem pode ser enganoso, e enganoso para eles mesmos. Eles se acham virtuosos porque são bem-sucedidos naquilo que fazem. Mas eu provo o coração e os pensamentos. E faço isso por quê? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos de suas ações. Eu faço isso para dar a eles aquilo que eles merecem de fato. A olhos humanos, Jonas obedeceu. Mas aos olhos de Deus, Jonas não o procurou. E Jonas continua no mau caminho porque está centrado em si mesmo. Está procurando suas próprias realizações. O autocentrismo cega o homem a ponto de impedi-lo de recordar do poder do arrependimento e de como ele desperta o interesse de Deus. Eu diria, você quer chamar a atenção de Deus hoje? Quer que Deus olhe para a tua vida hoje e diga: eis aí, preocupe-se menos com aquilo que você faz e mais com a razão pelo que você faz. Porque se você estiver fazendo coisa errada e pergunta no coração: por que eu estou fazendo isso? Não pode ser para Deus. Alguém que está fazendo alguma coisa errada contra o próximo e contra a lei de Deus, óbvio, não é para Deus. Está resolvido. Mas se você está fazendo as coisas certas, tudo corretamente, que é aplaudido pelos homens, que ninguém vai repreendê-lo pelo que você faz, tem que se perguntar: mas por que eu faço isso? E se a resposta for para me encontrar ali, para me realizar ali, para minha própria vontade, para que meu coração diga a ele mesmo: olha quão bem-sucedido você é, então você está centrado em si mesmo e não está encontrando, não está à procura de Deus, está à procura de si mesmo. Agora você quer chamar a atenção de Deus? Deus procura corações arrependidos, quebrantados. Ele faz o que faz para me encontrar, nas pequenas e grandes ações. Assim, nós podemos perguntar a um jovem hoje: por que você se dedica tanto aos estudos? Ele diria: olha, para ser bem-sucedido na minha profissão. Olha, respondeu bem, deixou seu pai orgulhoso, como um filho bem-sucedido, estudioso, que tem planos para a vida. Mas essa não é a resposta que agrada a Deus. Por que você é tão estudioso e tão dedicado? Porque isso é o que cabe àqueles que estão à procura de Deus. Nós não vamos encontrar Deus na terra fazendo algo contrário a Ele. Não vamos encontrar Deus na terra sem dedicação. E o que Deus me deu para fazer, eu farei a fim de descobri-lo. E não se descobre Deus fazendo a pior coisa que tem na vida, da pior maneira, porque isso não o agrada. Mas, no final de tudo, eu estudo para percebê-lo. Por que você trabalha com tanta diligência para ser reconhecido pelo meu chefe e ser promovido no final do mês? Isso vai trazer uma alegria aos seus colegas de trabalho, à sua esposa, ao seu esposo, a todos que vão dizer: veja como ele é dedicado, merece a promoção. Mas essa não é a resposta que agrada a Deus. A resposta que agrada a Deus é: eu faço o melhor que faço, trabalho da melhor maneira que trabalho. Por quê? Porque é para Deus. Eu estou procurando por Ele. E eu quero, no final desse dia, ao repousar a minha cabeça no travesseiro, dizer: Senhor, o Senhor me deu o dia. O Senhor me deu trabalho, o Senhor me deu coisas para fazer, o Senhor me deu pessoas para me relacionar, mas eu o conheci nesse dia, em tudo que fiz. E o Senhor foi conhecido pela mensagem viva que habitava o meu coração, e isso transpareceu em tudo que fiz. É isso que eu estou fazendo, é essa a minha vida, é uma vida à procura de Deus. Porque no dia em que faltar o trabalho, faltar a saúde, faltar o dinheiro, você continuará procurando por Deus nos tratamentos, no sofrimento, na ausência de coisas. Quando você também for mal sucedido aos olhos dos homens. E aqueles amigos ou inimigos de Jó que procuraram e disseram para ele: Jó, se arrependa de um pecado, porque provavelmente é um castigo de Deus. E o Jó poderia dizer: não há nada. O meu coração já é arrependido. Então não vou blasfemar contra Deus. Deus tem que ser conhecido na pior das circunstâncias. Você ainda continuará. É por causa de Deus que eu passo pelo sofrimento, é por causa de Deus que eu passo pelo lazer. É por causa de Deus que trabalho, é por causa de Deus que eu também descanso. É um homem à procura de Deus. E é isso que chama o interesse de Deus no texto de Jonas. No versículo 10, na segunda parte: viu Deus que fizeram, como se arrependeram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito faria, e não o fez. A última nota sobre a cegueira que o autocentrismo nos dá em relação às ações de Deus, e aconteceu com Jonas, é que Jonas não percebia mais que Deus era capaz de desviar o furor. Que toda mensagem de juízo chama a um arrependimento, e que, se arrepender, Deus desvia o furor. É claro que muitas pessoas, eu não vou gastar tanto tempo explicando isso, porque eu sei que não é a sua crença, né, evidentemente, que ficam assim: não, olha, mas esse versículo diz que Deus se arrependeu, então Deus é como os homens, ele também se arrepende. Não, Deus não se arrepende como homem. Deus não projeta uma coisa e pensa como nós pensamos: olha, o que eu fiz? Eu projetei uma coisa, está errado, eu sou incompetente, não tenho todo o conhecimento e faço coisas erradas, tenho que me arrepender. Deus não faz coisas erradas, Deus não projeta mal, Deus não falha, então ele não pode se arrepender. Arrependimento é apenas uma figura de linguagem que se chama antropopatia. Antropopatia é aplicar linguagem humana para explicar Deus. Linguagem que surge da natureza humana, dos sentimentos humanos. Então, quando eu digo que vou fazer uma coisa e depois digo para você: se você se arrepender, não faço mais, sim, pode ser descrito para os seres humanos que um indivíduo se arrependeu. Ele disse que faria, não fez mais. E aplicado isso para um ser humano falho, sim, pode considerar falhas humanas. Mas aplicar o mesmo sentimento a Deus não pode considerar falhas humanas, porque Deus não é humano, mas o sentimento explicaria. Sim, Deus disse que faria isso, mas se ele se arrependesse, não faria. E eles arrependeram. E ele não fez. Isso não tira de Deus a sua capacidade inerrante. Mas é uma forma de explicar. Era uma mensagem condicional. E havia o profetismo é avisar do juízo, e o juízo é chamar o arrependimento, é chamar a atenção para a obra, preste atenção no que vocês estão fazendo. E isso é uma característica de Deus. Deus faz isso o tempo todo, fez na Bíblia e continua a fazer. Cada vez que nós ouvimos uma mensagem que sabemos que é de Deus, que me chama a uma atitude, eu tenho que interpretar aquilo como juízo de Deus. Você sabe o que fazer hoje? Você sabe o que você tem que fazer para não se tornar mais um indivíduo autocentrado, como Jonas? De executar tarefas boas, mas sem coração para Deus? Se a resposta do seu coração, sim, não é difícil. Há muitas coisas na minha vida que eu tenho que avaliar, se não estou fazendo para mim mesmo ou para Deus. Olha, então você já entendeu a mensagem de juízo. Se você mudar, Deus perdoa os seus pecados, se relaciona com Ele e se torna mais virtuoso. Se você insistir, não, deixa para lá, vai continuar no teu caminho e vai continuar exercendo um contraponto com Deus e vai continuar suscitando a ira de Deus. Porque Deus repreende seus filhos. É muito simples. Mas às vezes esquecemos disso, como Jonas. Achamos que Deus não se importa e que Deus não vai fazer, afinal das contas. Mas essa é uma característica de Deus. Deus sempre desvia o furor àqueles que se arrependem, àqueles que lhe pedem perdão e àqueles que mudam suas vidas para agradá-lo. No capítulo 4, no verso 2, observe como Jonas, no autocentrismo, será levado à dureza de coração. Pois no capítulo 4, verso 2, ele disse: olha, foi por isso que me adiantei fugindo para Tarsis. Por que você fugiu, Jonas? Pois sabia que és Deus clemente. Eu sei que o Senhor é. Eu queria acreditar nisso. Queria me esquecer disso. Que o Senhor é misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade. E que te arrependes do mal. Observe que o Jonas sabia, mas se esqueceu porque estava centrado na sua vontade. A cegueira do autocentrismo obscurece a lembrança de que é característica de Deus desviar o furor daquele que se arrepende. Você tem uma escolha com isso. Você pode hoje fazer como aqueles que o Paulo imaginou. Paulo ensinou os romanos e disse assim: olha, a salvação é pela graça. Você não faz nada para entrar no reino de Deus. É mérito de Cristo. Mas você pode pensar assim: ah, já que é de graça e a graça é maior do que qualquer pecado, sim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha, então eu posso pecar à vontade? Então eu posso levar a vida de qualquer jeito e procurar os meus interesses? Porque, afinal de contas, eu pecar não tem problema, a graça sempre será maior. Paulo, ao imaginar que pessoas pecadoras imaginariam isso, então Paulo já responde: que diremos, pois? De forma nenhuma. Como nós podemos continuar pecando depois de saber de tudo o que ele fez por nós? Isso tem que nos constranger de tal maneira a querer viver para ele, a querer agradá-lo em arrependimento, porque Deus procura espíritos quebrantados e arrependidos. É isso que faz com que você deturpe a mensagem da graça para favorecer você mesmo. O que faz com que você mude a visão de Deus para Deus não tem mais o furor, porque estamos na era da graça. Mas a era da graça foi desde Adão. É a mesma era, é a mesma graça. Que no passado Deus castigava, como fez com Jonas, mas hoje não. Por que nós deturparíamos a visão de Deus? Se não para transformá-lo em alguém dedicado a nós mesmos. Porque estamos centrados em nós mesmos. Estamos cegos. Isso é possível. A primeira marca espiritual do autocentrismo, e está em Jonas, é que o autocentrismo cria uma cegueira diante das ações de Deus. Não percebemos mais a Deus. Não percebemos mais o seu poder, de que não há nada maior do que ele. Que ele é quem faz todas as coisas, ele que providencia todas as coisas, que ele tem uma mensagem de juízo, porque é misericordioso e quer chamar o arrependimento, que é ele quem dá o privilégio da salvação, é ele quem faz o milagre da conversão, pois a mensagem é maior do que o pregador, mas ele concede privilégio aos pregadores. Ele vê o coração, o arrependimento, e ele desvia o furor de todos aqueles que se arrependem. E por que nós esquecemos isso? Porque não estamos mais procurando por Deus naquilo que fazemos. Então, eis a pergunta para essa meditação. Porque o texto vai nos contar a história de Jonas, que, apesar de tudo isso, vai terminar no capítulo 4, no verso 1, dizendo: com isso, os ninivitas se arrependeram, Jonas pregou, mas o resultado não o agradou. Por quê? Porque não era o que ele estava procurando. Ele não estava procurando por Deus. Ele não estava procurando encontrar, conhecer, agradar a Deus. E por isso ele não gostou. O resultado não era o que buscava. Ficou extremamente irado, diz o texto. Desgostoso, não lhe trouxe felicidade. Ele procurava outro teor de felicidade. Ele procurava outro sentimento, outra realização. Porque estava à procura de si mesmo enquanto fazia o que fez. Então, pergunte-se a si mesmo, você se considera uma pessoa autocentrada? Avalie teu coração. Tudo que você faz, faz por você mesmo? Tudo você precisa de uma motivação? Você que é um jovem aí, ah, pai, ah, mãe, eu farei, mas eu vou ganhar o quê com isso? Você precisa sempre de uma motivação? Precisa sempre que lhe aponte algum benefício, senão você não faz o que é certo? O que você está procurando nessa vida? Tudo é você, eu. Onde que eu ganho, o que eu não ganho, devo ou não devo, vou ver se eu quero ou não quero. Mas eu nunca pergunto assim: Deus, mas como é que eu vou te encontrar no meio disso tudo? São os seus próprios interesses que dominam as suas decisões? Eu só farei quando eu convencer a mim mesmo de que devo. Não quando Deus me estiver dizendo. Como o seu autocentrismo, então, afeta a sua visão sobre Deus? Quem é Deus para você? Como afeta a sua visão com o próximo? O que você tem de Deus que tem que passar com o próximo e Deus espera de você? E qual é o seu papel nesse mundo enquanto você faz as mais triviais das coisas, como trabalhar, comprar, vender, educar, educar-se, passear, as coisas mais básicas? O que você procura no final para você se dedicar a elas? É centrado em si ou centrado em Deus? Então, responda essa pergunta diante de Deus. Eu vou fazer uma oração e, na sequência, todos podemos responder a ele em forma de cântico. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na tua presença. E com o coração desejoso de que a nossa realidade seja diferente daquela que atingiu a vida de Jonas, que dedicou-se a fazer a tua vontade apenas exteriormente, a falar como o Senhor lhe pediu. Obrigado, ele não queria. E o resultado que trouxe não o transformou, mas transformou a vida daqueles homens ninivitas. E isso não trouxe um contentamento ao coração de Jonas. A semelhança dele, todos os dias nós buscamos coisas. Claro, todos nós estamos à procura de coisas. Nos empregamos a fazer coisas nessa terra. Tantas coisas que tomam o nosso dia que, às vezes, estamos tão centrados em nós mesmos que passamos pelo dia, pela semana, distraídos, buscando tantos objetivos e nunca nos perguntamos o que o Senhor tem a ver com isso. Como encontrar o Senhor em meio a tudo isso? A coisa mais básica da convivência do lar, há coisas grandiosas, como administrar recursos, pessoas, interesses, produzir conteúdo, trabalhar, comprar, vender. O mais básico das coisas que procuramos para satisfazer o nosso coração, nós nos esquecemos de perguntar como o Senhor está nos vendo. Porque de que adianta passarmos pela vida bem-sucedidos em tudo quanto colocarmos a mão e sermos reprovados porque não fizemos a procura do Senhor. Não estávamos tentando encontrá-lo aqui e por isso não o encontramos. E isto fará com que a vida não tenha valido a pena. Não vale a pena ganhar o mundo dos homens e perder nossa alma diante do Senhor. Só passaremos por essa vida uma vez e só conheceremos o Senhor uma vez como mortal. Não nos deixe desperdiçar tudo o que estamos fazendo à procura de nós mesmos, pois não queremos nos encontrar no fim das coisas, mas encontrar o Senhor. E que isso seja uma mensagem tão viva que outros ao nosso redor possam percebê-la e passarem a buscar o Senhor também. E aí teremos cumprido, de fato, aquilo que valeu a pena nessa vida. Buscar o Senhor de todo o coração, com todas as forças e, contudo, adorá-lo. Que seja essa a resposta em nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus.